Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 13.630, 17.655. Depois das 18h, às 18h30, estamos também em onda média, 1530, mas vamos continuar em onda curta, em 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, e aí os ouvintes podem, claro está, mandar as suas perguntas, os seus comentários. Estamos também, e a morada no Facebook é voaportugues, estamos também no WhatsApp. No WhatsApp também, só para os ouvintes mandarem perguntas ou comentários por escrito. Não vale a pena, portanto, tentar telefonar, porque não podemos atender aqui no estúdio. De qualquer maneira, o nosso número no WhatsApp, para as perguntas ou comentários por escrito, o número é 1908-652-4584. Ao microfone vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado, a comandar as redes sociais, vai estar, como sempre, a Mayra de la Salette. Hoje vamos ter um programa interessante, vamos ter connosco Mona Diakhidi. Ele é músico, portanto, é rapper e é também, portanto, empreendedor social. Portanto, o Mona Diakhidi vai nos explicar precisamente o que é o empreendedorismo social, como funciona e se está ou não aliado à sua música, a música rap. Isto com Mona Diakhidi. Mas antes vamos rapidamente ver as notícias a esta hora e começamos no Sudão, onde forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo para dispersar cerca de 400 manifestantes que deixavam uma mesquita nos arredores da capital Khartoum. Ativistas tinham apelado a manifestações após as orações islâmicas de sexta-feira e organizações da sociedade civil disseram que 9 dirigentes da oposição foram presos. Pelo menos 19 pessoas já morreram nas manifestações que começaram há pouco mais de uma semana em protesto contra o custo de vida.
Na Nigéria, pelo menos 10 pessoas morreram em confrontos que ainda estão a decorrer entre o exército nigeriano e rebeldes islâmicos na cidade de Baga, no lago Chad, na zona da fronteira com o Níger, Chad e Camarões.
Um navio com 310 imigrantes ilegais africanos salvos no Mediterrâneo atracou em Espanha, depois de lhe ter sido recusada a entrada em Itália e em Malta.
Forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad estão a avançar sobre a cidade de Manbij, a convite de forças curdas, até agora aliadas dos Estados Unidos. Com o anúncio da retirada americana da Síria, a Turquia ameaçou atacar os curdos nessa cidade por considerar que pertencem a uma organização terrorista. Forças árabes aliadas à Turquia disseram estar também a avançar sobre a cidade.
O Paquistão proibiu a saída do país de 172 pessoas, entre as quais o antigo presidente Asif Ali Zardari, o seu filho, e o seu assessor político Bilawal Bhutto, são acusados de lavagem de centenas de milhões de dólares através de contas bancárias e companhias falsas. Há poucos dias atrás, o antigo primeiro-ministro Nawaz Sharif foi condenado a 7 anos de prisão por corrupção.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, portanto, este é o Angola Fala Só, da Voz da América, e hoje temos aqui um convidado muito especial. É Mona Diakhidi, o filho da verdade. Ele é rapper, empreendedor social. Mona Diakhidi, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, João. Muito boa tarde, João. Muito boa tarde, Mayra.
Muito boa tarde. Está a chegar bem, está a chegar bem. Obrigado. Olha, eu vou começar, talvez, por você começar por explicar esta sua visão do empreendedorismo social e como é que associa isso, ou se associa, à sua música, que é o rap. Faça favor.
Ok. Eu vou explicar isso de maneira muito simples, usando palavras muito simples para que todo mundo consiga perceber.
Muito bem.
Imagina numa Angola em que existe o egoísmo por parte dos gestores públicos e mesmo no seio da comunidade, em que é praticamente cada um por si. Existem pessoas também que têm necessidade e vontade de fazer a diferença, de mudar o mundo, de mudar o seu redor. E a questão é, como é que nós vamos mudar o mundo? O ideal é tu mudares o mundo que está à tua volta, mas com algo que tu gostas de fazer, que constitui paixão. Assim estarias a garantir que a tua ação, o teu esforço, raramente fosse a falência. O empreendedorismo social, no fundo, é isso. É um gesto inovador de atuação. É um ativista num nível muito mais elevado, transformador, mais do que eu ir fazer um protesto, mais do que tentar trazer produtos sociais concretos, como promover emprego, como promover formação, como capacitar a comunidade. Então, é esse tipo de atuação que eu faço como empreendedor social.
Pode dar um exemplo?
Imagina, eu tenho tido encontros com o pessoal de Capoap e alguma comunidade para instruir como é que eles podem ser autossustentáveis, porque no mundo como é Angola, que está em crise, nós não vamos conseguir financiamento, fácil. E eu ia lhe dar um exemplo. A capoeira é uma modalidade que por si só tem várias vertentes. Tem a vertente música, tem a vertente histórica, tem a vertente cultural, e ela, em algumas realidades, é usada para tratamento fisioterapêutico. Isso são coisas que eu, como um simples atleta, se desenvolver o meu potencial e elevar a um nível muito, muito mais considerável, eu consigo ter rendimento e consigo transformar quem me rodeia através de coisas muito simples.
Muito bem.
Então, pronto, a capoeira é um dos exemplos muito simples de ter citado.
E você associa isso à sua música?
Olha, o que eu faço de concreto é treinar o potencial das pessoas que me rodeiam, dizer como é que essas pessoas com seu potencial conseguem ser autossustentáveis. Vou-lhe dar um exemplo. Há um jovem que ele hoje, felizmente, é um grafiteiro, é no âmbito do hip-hop, e ele vive do grafite. Hoje viaja pelo mundo porque ele soube valorizar a sua arte. Mas é preciso treinamento. Dar treinamento nas pessoas, dar motivação, mostrar luzes para que essas pessoas peguem aquilo que é a sua paixão e consigam fazer da sua paixão o seu ganha-pão e o seu propósito de vida.
Muito bem.
Obviamente isso está interligado com o hip-hop, porque o hip-hop tem essa particularidade que é da transformação social. O objetivo do empreendedor social tem características próprias e é nunca evoluir sozinho, é envolver os beneficiários. A comunidade carente deixa de ser coitada e passa a ser vista como uma comunidade com um potencial humano que deve ser capacitado para se autossustentar.
Muito bem. Olha, ao longo do programa, é certeza que vamos falar da sua música e há muitos outros rappers em Angola, talvez ouvir a sua opinião sobre eles, mas como já temos ouvintes em linha, eu vou passar aqui ao ouvinte Mâncio Manuel Capita. Senhor Capita, está-me a ouvir?
Sim, exatamente. Estou a lhe ouvir muito bem.
Muito bem, Sr. Capita. Onde é que você está, se eu posso perguntar? Não sei em que cidade é que está.
Falo a partir de Luanda, mesmo.
Ah, mesmo. Está ok. Está a chegar muito bem. Faça favor.
A minha pergunta é a seguinte. Eu sei que o Mona de aqui, do Rapper, também fez parte de um grupo de jovens contestatários às políticas públicas do governo passado. E gostaria de saber qual é a avaliação que faz em função do novo governo ou do novo presidente que nós temos. Aliás, qual é a avaliação que faz sobre a eleição do presidente da República que foi eleito ontem ou antes de ontem pelo jornal espanhol El País como figura do ano? Qual é a avaliação que faz? Acha isso uma avaliação, uma eleição justa, legítima? E por outra, no contexto da Angola, acha que o empreendedorismo social é uma solução para poder mitigar aquilo que são os problemas sociais do país?
Muito bem. Era o ouvinte Mâncio Manuel Capita, ele está em Luanda. Mona Diakidi, faça favor, boas Sim. perguntas. Qual é a avaliação do novo presidente? Acha que ele é a figura do ano e, portanto, o empreendedorismo social pode resolver os problemas de Angola? Faz favor.
Pois é, o João Lourenço ele tem surpreendido pela positiva em muitos capítulos. E um dos principais capítulos que eu acho que o presidente saiu muito bem é a projeção positiva da...
Ups, parece que perdemos.
Perdemos.
Parece que perdemos o nosso convidado. De qualquer maneira, estávamos a falar sobre João Lourenço. Mayra, há aí já algum comentário ou ainda não?
Nós só temos comentários a dizerem que estão aqui para apoiar o Mona de Aquidi.
Muito bem. Então, o que eu vou fazer, então, é... Vamos esperar, não sei se... pronto, caiu. vamos fazer o seguinte. Vamos passar ao ouvinte José Capoço, em Cabinda. O ouvinte José Capoço vai pôr a questão que queria e depois nós voltamos a esta pergunta do Sr. Mâncio Capita. José Capoço, está-me a ouvir?
João.
Ah, parece que já tem alguém em linha. Quem é? Alô?
Tá, João, é o Mona.
Ah, ótimo. Ótimo. Então voltou. Olha, então você, olha, quando a chamada caiu, você estava a falar, tinha acabado de dizer que João Lourenço tem surpreendido, causou alguma surpresa pelas posições que tem tomado, e depois começou a dizer a projeção, e foi aí que você caiu.
Exatamente. A projeção da imagem de Angola. Ele conseguiu levar uma nova imagem de Angola para o exterior, e isso é muito positivo. E essa imagem é a imagem da força de vontade, a imagem da necessidade de mudança e de intercâmbio internacional. Prova disso é a presença do FMI hoje como financiadores na governação passada. Isso não foi possível. E prova disso é também a abertura que ele faz para alguns grupos de pressão, que foi o caso de ter sentado com o Rafael Marques, com o Grupo Andeca e tantas outras vozes que não tinham essa oportunidade no governo passado. Então, ele está de parabéns por isso e nós, de certeza, temos que apoiar, porque o caminho a seguir é este. Entretanto, ainda há muito trabalho a ser feito e ele sozinho não vai conseguir. Ele precisa perceber. E tem dificuldades no seio do governo dele. O MPLA está dividido, isso é óbvio. Nós vemos nos comentários todos os dias feitos por elementos do próprio partido no poder. Eles estão divididos no caminho que se quer seguir. Há quem está habituado ou quem esteve habituado à desordem, porque ganhavam com essa desordem, e agora a perspectiva é de se reorganizar o país e seguir um outro rumo. E nem todo mundo está preparado para isso e vê isso como uma ameaça. Pronto, então o capítulo social é um capítulo que constitui o maior desafio da governação de João Lourenço. Porque uma coisa são as políticas estarem projetadas, outra coisa é o cumprimento do programa que hipoteticamente levou-lhe, né, a ser presidente da Angola.
Uhum.
Pronto, isso é quanto à apreciação do governo e da imagem de João Lourenço. Se o empreendedorismo social constitui base para a solução dos problemas de Angola, eu afirmo que sim. Olha, o Mohamed Yunus, que foi o inventor do termo microcrédito,
sim,
na década de 70, ele tinha a vontade de mudar as pessoas que estavam ao seu redor, porque percebeu que eles precisavam de coisas tão simples, de valores muito simples. Ele tinha essa capacidade. E ele, com esse gesto de comprar dívida dos pobres e depois de emprestar dinheiro aos pobres, ele conseguiu influenciar o mundo. O empreendedorismo social não existe hoje, existe desde a década de 70. A questão é quantos são os países que abraçam seriamente isso. Estados Unidos é um bom exemplo, abraça. O Brasil é um bom exemplo, que tem negócios sociais como os pilares do terceiro setor nas suas sociedades. Angola vive uma pilha de desafios. Nós temos o Plano de Desenvolvimento Nacional, nós temos que estar alinhados aos objetivos do milênio, e a sociedade, as empresas e as organizações não-governamentais é que vão garantir o sucesso da governação de João Lourenço, não o partido no poder.
Muito bem. Então eu agora vou para o ouvinte José Capoço, em Cabinda. Senhor Capoço, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Capoço, faça favor.
Sim, muito obrigado pela oportunidade. No ano passado, o governo cessante implementou no nosso estudo o projeto de empreendedorismo. Então, esse projeto foi muito valioso, só que nós ficamos tristes quando houve houve um programa de microcrédito. Então, nós nos candidatamos, fomos lá, gastamos nossos 1.500 kwanzas para podermos adquirir o quê? Para poder adquirir aquele microcrédito que valia 100 mil kwanzas, para ajudarmos no setor setor social, tanto econômico. Mas até agora o governo ainda nem despachou esses valores. Nós agora não sabemos se uma das caixas do governo não tinha valores, então pediu à juventude para poder embolsar aqueles valores aí. E também, já que o ouvinte em linha é o rapper, eu gostaria de saber qual é o impacto que o Ministério da Cultura tem com o rapper revolucionário. Porque a música revolucionária, especialmente o underground, no que toca músicas de Kid MC, Fly Squad, Lucasso, nunca houve muito impacto assim na vida social. Só toco mais esses rappers aí, esses rappers, como eu posso dizer, esses rappers que cantam mais LBB, desses NGAs. Então, eu fico muito triste com o Ministério da Cultura. Então, já que o mano é o rapper, eu gostaria de saber qual é o contributo que o rapper o underground tenha dado ao Ministério da Cultura para eles serem tão barados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o ouvinte José Capoço em Cabinda. Mona, não sei se queres responder esta questão, houve, portanto, esta questão do programa governamental de apoio, eu creio que era apoio aos jovens empresários.
Exatamente.
Na verdade, nós tivemos vários projetos de microcrédito. Tivemos o Angola Jovem, tivemos o BUE, que é o Balcão Único do Empreendedor. Uhum. Mas a minha visão sobre tudo isso é que o Estado tem que parar de tentar ser o protagonista na gestão desse tipo de iniciativa, porque já demonstrou a sua incompetência. Eu, por mim, acredito que o Estado deve agir apenas como facilitador e regulador. Ele pode ter a iniciativa, mas é importante descentralizar e deixar que seja o setor privado, que sejam outras organizações a fazerem melhor gestão disso, porque se o erário público é saqueado, imagina o crédito direcionado para esse tipo de iniciativa que não está abrangente para todo o segmento populacional. Os jungueiros são um segmento que reclama a falta de acesso. Esse programa de microcrédito nunca foi inclusivo em Angola e não tem como ter sucesso se continuar a seguir essas linhas orientadoras debilitadas.
Muito bem. E agora quanto à questão do Ministério da Cultura, que este ouvinte queria saber se você, como músico, isto já na música, tem interação com o Ministério da Cultura ou não, o que é que você pensa?
Na verdade, eu não tenho interação com o Ministério da Cultura e não pretendo ter tão cedo, porque não tenho boas experiências. A última experiência que tive, conforme o ouvinte Márcio Capita falou, eu também integrei a um grupo de pressão e sou rapper. Em 2011, eu fiz parte do primeiro grupo que teve no 1º de maio a contestar. Né? Foi praticamente a primeira manifestação em que teve outros nomes como Lato, Carbono, e tantas outras pessoas, eram 17 ou 19 que acabamos dormindo na cela naquele dia. Pronto, mas essa nossa postura, e eu posso dizer pelo coletivo que esteve lá, foi muito influenciado pelo hip-hop, pelo rap. O rap transforma as consciências e transforma o modo de atuação e a visão da juventude, sobretudo. E o Ministério da Cultura, depois de ter se apercebido que eu fazia parte desse grupo de pressão, tentaram impedir as minhas vendas, porque o meu primeiro trabalho discográfico foi lançado em 2011, a Praça da Independência, e havia um aparato policial lá para controlarem e prevenirem alguma tentativa de manifestação. E tudo isso foi desnecessário, eu me senti desrespeitado. Estamos a falar do Ministério, que é o Ministério da Cultura. Se eu fizer alguma coisa de errado, eu tenho que ser responsabilizado como cidadão. Se eu falar alguma coisa inadequada na minha música, eu tenho que ser responsabilizado como artista e não censurado, né, da maneira como o Ministério da Cultura fez comigo e com tantos outros artistas. Mas o rap está habituado a isso, resiste há muito tempo em várias partes do mundo. Nós temos alternativas de contornar esse tipo de situação. E nunca dependemos do apoio do governo nem do Ministério da Cultura para realizar as nossas atividades.
Muito bem, Mayra, por aí.
Nas nossas redes sociais, João, deve dizer que há gente tímida. Há gente tímida, eles entram, mas ainda não colocaram nenhuma questão ao Mona Diakhidi. Mas Mona Diakhidi, aguarde. Alguém há de aparecer.
Alguém há de aparecer a comentar. Eu, de qualquer maneira, já tenho aqui outro ouvinte ao telefone. É o ouvinte Jomassa Manuel Bigi. Creio que é assim que se diz. É o senhor Bigi, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir perfeitamente.
Muito bem. O nome é Big, não é? É assim que se diz, é?
Bije.
Ah, Bije, ok, desculpe. Desculpe. Okay. Portanto, você está a falar de Luanda, é, exatamente.
Ok, ok.
Faça favor, então, senhor Bije.
Pois, quero formular duas questões na, do nosso convidado de hoje.
Faça favor.
Sim. Como rapper, né, um homem que está a representar a nossa cultura, gostaria de saber qual é a relação que tem com outros estilos musicais. Por exemplo, estamos a falar de kizomba, kuduro, e será que eles são unidos dentro deles para poder trabalhar junto e levantar a nossa cultura? Ou cada estilo trabalha assim só, sem terem uma relação ou colaboração com outros estilos para poder trabalhar no sentido de dar mais um avanço à nossa cultura?
Muito bem.
Essa é a primeira questão. Agora, a segunda, gostaria de saber na parte dele. Está a falar tanto dos projetos para beneficiar os jovens. Já há vários projetos que foram sedados naquele tempo do governo cessante. Até hoje, quase a juventude anda na mesma condição. Sempre com a esperança, com a esperança. Será que ele pode me fazer um comentário com relação a esse novo governo? Teremos esperança para poder dar um avante na nossa, nesses projetos que estão a se criar para, sobretudo,
muito bem,
o empreendedorismo, a diversificação da economia. Será que há uma oportunidade para nossos jovens, nosso governo, acreditar no nosso governo? Ou vamos procurar outras organizações não governamentais que podem nos ajudar a se auxiliar nesses projetos para poder dar mais força e dar mais criatividade, porque tantos projetos criados foram fracassados? O que é que ele pensa, sobretudo?
Muito bem. Era o senhor João Massa Manuel Bije, ele está a falar de Luanda. Mona Diakidi, duas perguntas que lhe caem bem, de certeza absoluta. A outra, portanto, os outros estilos musicais, o que é que você pensa, se há colaboração ou não? E depois esta questão da política para os jovens e o novo governo. Você já falou um pouco sobre isso, mas pode tornar a falar.
Ok. Pronto, quanto à relação com os outros estilos, eu não vejo obstáculo nenhum. Eu não me imagino a fazer fusão com outros estilos musicais que não seja o reggae, que constitui a minha maior, uma das minhas paixões nos estilos musicais.
Qual é? Qual é? Diga lá.
Reggae.
Alô, okay.
Consegue me ouvir?
Sim. Diga.
Pois é, eu estava a dizer, com relação a outros estilos musicais, eu penso que deve existir camaradagem entre os artistas, e eu tenho isso para com outros artistas. Não importa o estilo, se é kizomba, ou samba, ou quilapanga, ou kuduro, mas eu não me imagino a fazer uma fusão de rap com esses estilos.
Uhum.
Não me imagino a fazer fusão, mas isso não significa que não possamos trabalhar para o engrandecimento da cultura, porque tudo isso é arte. Aliás, é bem mais do que isso. Hoje em dia, eu penso que tanto uma letra bem composta de kizomba ou uma letra bem composta de rap, se for bem aproveitada, ela pode servir como geograu, como exemplos, né, em turmas de língua portuguesa para estudar rimas, a maneira de compor. Eu penso que a criatividade do artista e de quem consome a arte do artista é que faz toda a diferença. O intercâmbio cultural é sempre bem-vindo, independentemente do estilo.
Uhum. Muito bem. E agora esta questão da política dos jovens sob o novo governo de João Lourenço. Eu sei que você já falou, vá lá, em termos otimistas sobre a governação de João Lourenço. Você também já disse que acha que o governo não se deve intrometer, que deve ter apenas um papel regulador, não é? Mas este ouvinte perguntava se você achava...
Regulador e facilitador.
Exatamente. Regulador e facilitador. Se você acha que a política para a juventude sob o governo de João Lourenço poderá melhorar?
Vai levar o seu tempo, mas é preciso paciência e é preciso visão. Eu sou dos que, nas minhas interações com outros jovens, eu peço para que não nos limitemos nas promessas políticas e que busquemos alternativas de outras formas. Imagina, hoje é muito mais fácil eu encontrar um cidadão com posses financeiras e me fazer um empréstimo do que o banco. O banco torna as pessoas escravas com a cobrança de juros altos. Mas é possível nós atingirmos os nossos objetivos com financiamentos que não venham da banca tradicional, que venham de pessoas que, se calhar, têm as suas poupanças a prazo, não sabem o que fazer com o seu dinheiro. É possível nós identificarmos isso no seu familiar ou no seu da nossa comunidade. ainda que essas pessoas tenham o retorno com juros muito reduzidos, mas é preciso localizarmos, focarmos esse tipo de indivíduos e motivar esse tipo de iniciativa. Outras realidades fazem isso. Existem programas televisivos em que dão suporte a boas iniciativas. Porque também não é todo jovem que vai se beneficiar. É preciso fazer estudo de viabilidade
claro,
dos
claro.
Projetos que os jovens têm. É preciso capacitar os jovens também. Não é? Então, nós podemos apostar na autocapacitação. Hoje a tecnologia está disponível para nós. E também no intercâmbio. Procurar a melhor forma de nós conseguirmos ter sucesso nas nossas ações, é procurar quem já passou pelas nossas dificuldades e pegar o exemplo dele, como é que superou, e ter relação e frequentar meios. Então, eu acho que não devemos esperar só pelas políticas públicas que estão a ser desenhadas, mas que devemos ir atrás e interagir com quem está ao nosso lado, porque às vezes a solução está mesmo ao teu lado.
É verdade, isso é verdade. Bem, Mayra, e aí nas redes sociais?
Nós pedimos,
aqui ao meu lado.
Exatamente, nós pedimos e o José Sobral encheu-se de coragem e colocou a seguinte questão para a Mona Diakidi. Qual é o maior modelo de empreendedorismo para Angola? Eu não sei se ele quis dizer o maior ou o melhor. Portanto, Mona Diakidi.
Pois é, olha, na verdade não existe um melhor modelo. E se eu tivesse que dizer melhor modelo, eu diria que é todo aquele modelo movido com a paixão e com o desinteresse econômico. Angola vive uma série de problemas que eu gostaria de ajudar a resolver, quer com consultoria, quer com finanças e mesmo com força de trabalho. Imagina, a fome, a pobreza e o desemprego é uma das questões que me preocupa, eu medito quase todos os dias sobre isso. A saúde, saneamento básico, o analfabetismo e a educação técnico-profissional são questões que me preocupam muito. E, pronto, eu acredito que a questão de Cabinda e das lungas que reivindicam a autonomia, esses temas também me preocupam muito. E tudo isso pode ser resolvido também com estratégias voltadas ao empreendedorismo social. Mas é necessário um estudo aprofundado da situação e, conforme eu disse, o empreendedorismo social tem características próprias. Envolve os beneficiários na criação da solução. É mais do que dar peixe, é dar rede. Só que a diferença é que há o desinteresse. Eu não ganho lucro. O meu lucro é utilizado para ampliar a minha iniciativa e para tornar autossustentável a iniciativa. Essa é a diferença. Então é possível, porque... Vou dar um exemplo muito simples. O Kuduro a nível da Angola é um estilo que não é valorizado. Mas fora da Angola é provavelmente um dos estilos mais consumidos.
Exatamente.
E existem pessoas, existem estrangeiros, existe uma comunidade estrangeira aqui interessada em aprender a dançar, porque nós temos um ritmo único africano. E nós podemos abrir escolas de músicas típicas da Angola, como o Kuduro, como a Kizomba, que outros países fazem concurso com aquilo que é nosso. E tu entras para o Mosec da Angola, tu encontras as pessoas a dançarem à torta e à direita e podem fazer disso na oportunidade de negócio. Então, eu quando olho os problemas da Angola, eu também vejo simultaneamente oportunidades de se ganhar dinheiro com isso. O nosso carnaval não rende, o carnaval do Brasil rende muito. O que é que nós fazemos de período do nosso carnaval? Devia ser um atrativo turístico e não é. Hoje em dia o turismo não é feito só em hotéis e resorts e tudo mais. Há o turismo integrativo, que é o turista vai para a comunidade, quer interagir, quer perceber o modo de viver das pessoas. É isso que nós precisamos explorar.
Muito bem. Muito bem, olha, e você lembra-me, eu sei que há um grupo em Moçambique que faz precisamente isso, que leva as pessoas
a falá-la.
Exatamente, exatamente. Leva as pessoas a visitar os bairros da capital, etc. Bem, olha, Mona Diakidi, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora e eu, como lhe disse antes do programa, tenho que fazer agora aqui uma pequena interrupção, mas você não desligue. E eu vou também pedir a um ouvinte que está em linha, um ouvinte... O nosso fã, para ele continuar em linha, porque será o primeiro após quando voltarmos após esta pequena interrupção. Eu vou recordar agora que a partir das 18 estamos também no ar em onda média, 1530. Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E continuamos também com o WhatsApp aberto a comentários ou perguntas por escrito. Não vá telefonar. O número é 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos agora no ar, em 1530, onda média, onda curta, 13.630-17.655. Estamos no Facebook, na internet, no WhatsApp, o número é 1908-652-4584. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, o nosso convidado hoje é Mona Diakhidi. Ele é rapper, é empreendedor social, temos estado a falar sobre a música e não só, estamos a falar sobre o empreendedorismo social, o que é, como funciona, o que é bom para Angola e temos estado também a falar um bocadinho da política angolana. Portanto, o nosso convidado é Mona Diakhidi. Antes de prosseguirmos, vamos fazer aquilo que fazemos todas as sextas-feiras, hoje um pouco mais reduzido, porque o Norberto Sateco disse-nos que muitos dos jornais angolanos fecharam na semana passada para esta semana. Mas Norberto Sateco tem a revista de imprensa de hoje.
Começamos com o Jornal 24 Horas, que destaca na sua primeira página: máfia no seguro petroquímico. Aguinaldo Jaime faz negócio com as suas empresas. Outro destaque: por lesarem a nação, corruptos e falsos patriotas têm de ser julgados e condenados, referindo-se com imagens a figuras como o general Leopoldino Fragoso Dino, Vieira Dias Copalipa, Massano Júnior e Manuel Domingos Vicente. O jornal fecha com o começo do repatriamento de capitais coercivo, que titula este mesmo jornal: poderá deixar figuras históricas dos camaradas na pobreza. O Jornal de Angola refere a recuperação de capitais ilegais domiciliados no estrangeiro. Procuradoria-Geral da República cria gabinete para o efeito. Aquele que seria o primeiro satélite de Angola desapareceu há cerca de um ano sem que houvesse mais esclarecimento da parte do governo. No jornal O País, o destaque recai para a medida da instituição de ensino superior, que promete divulgar no próximo ano as instituições de ensino privadas, legalizadas e reconhecidas, bem como os cursos que aguardam por reconhecimento. Entalados em Talatona, milhares de cidadãos com um futuro incerto, após a zona ter sido tomada de assalto por condomínios de luxo afetos a maioritariamente à elite política angolana. Diplomatas, docentes e médicos poderão ver os seus salários atualizados em 2019. Do AMO para a Voz da América, o Norberto Sateco, que deseja aos ouvintes e colegas um ano novo próspero.
Obrigado, obrigada. Norberto, e igualmente, claro está. Nós vamos então aqui agora para um ouvinte que é um ouvinte que nos segue há muito tempo e que nos disse que este ano bateu um recorde. Ouviu todos os programas do Angola Fala Só. É o ouvinte Celestino Mayamba e nós hoje, por ele ter, portanto, esse recorde, vamos dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez a Celestino Mayamba. Está-me a ouvir?
Estou a ouvir em perfeitas condições. Sim.
Muito bem. O senhor Celestino Mayamba é um ouvinte que está no Bié, em Areia. Não sei se tem uma pergunta ou um comentário para o nosso convidado.
Olha, reiteradas vezes, tenho tido muitas questões e às vezes estão já ultrapassadas pelos ouvintes que me antecedem. Mas tenho aqui algumas questões que eu vou fazer ao nosso convidado.
Muito bem.
É sobre o empreendedorismo, sobretudo. O que ele acha? Acha que o governo tem boas políticas para facilitar os jovens aderirem a esse empreendedorismo? Essa é uma. E a segunda é acerca do governo também. O que ele tem feito, mais ou menos, sobretudo nas zonas recônditas, ok? No interior do nosso país. Há zonas que, infelizmente, não se ouve nenhuma rádio, tirando a Voz da América, que se ouve em todo o país. Não se ouve nenhuma rádio do país. E as vias também de comunicação são todas elas. Não há estradas, há picadas, não há estradas. Será que o governo tem feito alguma coisa para que ele possa fazer chegar a formação a essas zonas? Porque há lá muitos jovens que, se calhar, querem aderir ao empreendedorismo, mas não têm como no sentido de conseguir as finanças,
no sentido de ouvir uma informação que fala do empreendedorismo. Eles têm vontade, mas não têm como. Eu não sei se, segundo
muito
o
bem.
Nosso convidado, como mais abalado na matéria, se calhar tem, está mais informado acerca disso.
Muito bem.
Se o governo tem feito alguma coisa a respeito disso.
Muito bem.
São as questões que eu tive e outras foram ultrapassadas e agradeço muito dos vossos serviços, porque tenham nos abrido um pouquinho a cabeça, todos vocês que nos dão opinião, nós aqui, e agradeço e espero que próximo ano continuemos sempre na mesma cena.
Obrigado.
Continuação de um ótimo trabalho a todos os profissionais aí.
Obrigado, senhor Mayamba, e nós aproveitamos para dizer que o sentimento é mútuo. Nós
é
também
verdade.
Aprendemos muito
Sim.
com os ouvintes. Eu, principalmente, tenho ao longo dos anos aprendido muito através dos ouvintes de Angola, com as suas perguntas e as suas preocupações. Mas, claro está, o nosso convidado hoje é Mona Diakhidi. Mona, este ouvinte levanta, portanto, estas duas questões: se o governo tem boas políticas para apoiar nas suas ideias, e esta questão das zonas recôndidas. Faça favor.
Pois é, olha, primeiro felicitar o Celestino Mayanda pela assiduidade ao programa, dizer que quando se é assíduo em programas do género, evolui-se muito, porque ele vai ouvir opiniões que depois vai confrontar com os seus próprios conhecimentos e com livros, e só assim ele vai a ganhar, e provavelmente a comunidade dele também. Então, parabéns por isso. Respondendo à questão sobre o empreendedorismo que ele se referiu, eu sinto a necessidade de esclarecer aqui duas coisas. Empreendedorismo, por outras palavras, significa inovação. O empreendedorismo comercial é totalmente diferente do empreendedorismo social. Eu comprei os livros que o governo fez sobre empreendedorismo das escolas, comprei todos os livros, li todos os livros, e o foco aí é do negócio. É um negócio lucrativo. O empreendedorismo que se tem estado a falar em Angola não é o empreendedorismo social, é o empreendedorismo tradicional, a inovação do comércio.
Sim.
As pessoas precisam de emprego, então estão a promover isso. Mas o que eu faço é empreendedorismo social, é uma inovação com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais, de potencializar os jovens. É como se fosse uma atividade filantrópica, mas não é, porque ela é autossustentável. Então, essa é uma grande diferença. Eu não sei se o Celestino quer ser um empreendedor social ou um empreendedor comercial. Se
Sim.
quer ser um empreendedor social, tem que buscar matérias para se capacitar, e eu estou disponível para ajudar nesse sentido. Entretanto, se desejar também ser um empreendedor comercial, eu também posso ajudar nesse sentido, porque sou formado em contabilidade e gestão, e também em gestão da administração pública. Então, tenho muitos inputs sobre negócios, se ele precisar.
Muito bem.
Quanto às políticas do governo para a expansão da informação nas zonas mais carenciadas, que estamos a falar concretamente fora de Luanda, é o que eu disse inicialmente: nós não podemos depender do governo para ter acesso a esse tipo de coisas que precisamos. As iniciativas de rádios comunitárias têm que começar a surgir. E vão surgir de pessoas como Celestino, de pessoas como o Mona, como o João, como a Mayra. São privados que podem apostar nisso. E, aliás, ganha-se muito com rádios locais, porque primeiro consegue fazer informação circular, e depois ganha-se com publicidade, depois desenvolve-se a comunidade. A questão é, as políticas estão criadas para esse efeito? Não estão.
Uhum.
Mas é importante haver pressão para que essas políticas sejam criadas.
Muito bem.
E ter pessoas disponíveis em apostar nesse setor.
Ok. Mayra.
Obrigada, João, e devo dizer, antes de mais, que nós temos, de facto, os melhores ouvintes e internautas do mundo, porque nós pedimos e eles lançaram-se ao desafio. O Adolfo dos Santos diz o seguinte: Mona Diakhidi, um abraço do teu amigo do programa Hip Hop Eclésia, e pergunta: de que maneira o Estado pode ajudar os pequenos empreendedores? O Mona Diakhidi já falou aqui, de alguma forma, sobre isso. Francisco de Almeida deixa o seguinte comentário: empreendedorismo sem o apoio da banca, como acontece em Angola, é uma miragem. E eu vou guardar a próxima.
Está bem. Pronto, Mona, aqui parece, portanto, as pessoas estão a falar mais do empreendedorismo comercial, mas você também sabe disso. Não sei se quer responder a essas perguntas.
Prontos, o Adolfo... pergunta como é que o Estado pode ajudar. E eu já falei isso no princípio. Sendo facilitador, o nosso Estado é muito burocrático. Às vezes a iniciativa existe e provavelmente existem os financiadores também. Mas o processo, os trâmites legais que se criam para constituir uma empresa, para que determinada empresa estrangeira tenha sede em Angola, são muito burocráticos e matam todo e qualquer iniciativa. Então é preciso que o Estado faça uma reforma de si próprio, ainda que venha contratar coaches executivos para treinar a administração pública, seria um bom caminho, seria um bom passo. Nós teríamos uma administração pública totalmente diferente, um Estado muito mais dinâmico. É preciso que o Estado comece a copiar as ações do setor privado. Mesmo sendo o Estado, é possível fazer isso. Agora, o outro amigo disse que empreendedorismo sem apoio da banca é uma miragem. Eu respeito o ponto de vista dele, ele falou de contexto Angola, mas também eu diria que o apoio da banca não tem sido mais eficaz. Quantas são as empresas que a banca financeia e depois desses empreendedores não têm capacidade de retorno? É preciso analisar esse tipo de estatística, as empresas que nascem, que morrem, os financiamentos, os créditos mal parados que a banca tem. Então, tem que se buscar alternativa. E a alternativa não precisa ser a banca convencional.
Muito bem. Então, eu agora vou para a cabinda, para o ouvinte José Tati. Senhor Tati, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou.
Muito bem, senhor Tati. Faça favor, o microfone é seu.
Obrigado. Boa noite, Voz América. Boa tarde, Voz América. Boa noite, Mona de Aquino. Mona, visto que há pouco disse que os incentivos, não, a relação é que os empreendedores, nesse caso, têm que criar. Eu gostaria de saber, já se falou da banca. Agora, o outro problema é mesmo a burocracia para se criar uma empresa ou para se criar uma instituição. E, por outro, faltou a questão das rádios comunitárias e outros temas. Nós vimos que o nosso governo é muito progressivo. E, no nosso caso, por exemplo, aqui em Cabinda, o que não for a favor do governo, o que não estiver a fazer, a bater palmas para o governo, a louvar o presidente, o governador, é inimigo, a gente como inimigo. No nosso caso, fecham-te a rádio, fecham-te a instituição e, por fim, acabamos com o desemprego. Temos, ultimamente, a marcha que nós organizamos para contra o índice elevado de desemprego. Fomos reprimidos e fomos presos. Ficamos dias encarcerados e, por fim, recebemos uma comunicação de que o governador disse que, enquanto eu for governador desta cidade, ninguém vai sair à rua. Então, gostaria de ouvir um comentário. O que é que você quer? Qual é a sua posição? E agradecer a Voz da América por nos conceder esse espaço que nós podemos soltar a nossa voz, a Mayra, o João Santa Rita e os outros.
Muito bem.
Muito obrigada.
E dar votos de que no próximo ano vamos estar aqui num passo nessa vossa missão, porque nós temos passado, a informação tem fluído. Então, força a vocês, nós, no outro lado, estamos com os ouvidos bem abertos.
Obrigado.
Estamos juntos.
Ok, obrigado. Era o ouvinte José Tati a falar-nos de Cabinda. Mona Diakidi, não sei se quer comentar estas questões políticas de, vá lá, de pouca falta de tolerância. Parece que neste momento em Angola, vá lá, há um peso, duas medidas. Em certas cidades há tolerância, em outras não há. Obviamente Cabinda, nós sabemos que a situação ali é um pouco diferente. Não sei se quer comentar as perguntas que este ouvinte fez sobre... Também ele falou sobre a burocracia para se criar empregos, você já falou disso, mas não sei se quer expandir. E claro está esta questão da política em Cabinda.
Ok. Quanto às represálias que o nosso povo de Cabinda e das Lundas, principalmente, tem estado a sofrer, eu penso que é uma questão de nós não nos mantermos calados. O problema de Cabinda não é problema. E eu tenho que sentir que o problema das línguas também é meu problema. Estarmos todos unidos como angolanos para fazer expressão, para chamar a razão a esse tipo de ações negativas que nós vamos verificando, quer nas lundas, quer em cabinda. Eu acho que nós temos que continuar a fazer isso. O trabalho não terminou e é possível ter esse sucesso. O Marcos Mavungo, aí em cabinda, teve preso mais de um ano e foi inocentado, felizmente. Agora é preciso continuar. Eu acho que não bastou o Marcos Mavungo ter sido inocentado. Agora temos que pedir indenização pelo tempo que ele ficou. Hoje a sociedade está mais aberta por causa desses grupos de pressão, mas o trabalho não acabou. Agora, mais do que nunca, é que nós temos que intensificar a nossa ação, porque supostamente há mais abertura, pelo menos a nível internacional vê isso, mas existem localidades, mesmo a nível de Luanda, em que as manifestações são reprimidas. Eles selecionam o tema da manifestação para ter apoio ou não. Então, isso é uma luta contínua e depende de nós, na qualidade do povo. Se o poder sempre esteve nas nossas mãos, não podemos permitir que meia dúzia de dirigentes nos privem da nossa liberdade. O povo de Cabinda e o povo das Lendas, para mim, são o povo heróico da Angola.
Muito
e
bem.
Temos que ser firmes e unidos.
Muito bem. Maira, eu tenho aqui mais ouvintes, mas... Faz favor.
Muito rapidamente, o Edmar Abílio já colocou esta questão há algum tempo. Ele diz, Mona de Aquiri, a.k.a. o puro camundongo, não será que os jovens angolanos, entre parênteses, sua maioria, fechar parênteses, também não têm visão, ideias de onde começar e como empreender? E ele escreve a partir de Guarulhos, no Brasil.
Ora, boa pergunta.
Sim, olha, na verdade, eu não percebi o nome do amigo.
Edmar Abílio.
Edmar Abílio, eu vou agradecer por esta questão, porque eu também sou dos que defendem. É natural, atenção, é natural que os jovens tenham a necessidade e não saibam como satisfazer. Isso é extremamente natural, ninguém mais quer saber. O povo angolano precisa de capacitação. Aqueles que sabem, aqueles que dominam determinadas matérias, devem partilhar o conhecimento. E é uma coisa que em Angola ainda não acontece com muita facilidade. Não me custaria nada. Aliás, eu faço palestras a custo zero. Mas existe um segmento populacional que fez dos workshops grandes negócios. Qual é o meu objetivo? É educar a sociedade e ajudar a sociedade a desenvolver ou tirar dividendos dos que mais carecem. Por um lado é isso. Por outro lado, sim, o Edmar tem toda a razão, é importante ir atrás. E aqui eu defendo um intercâmbio entre os angolanos a nível internacional. É preciso haver esse intercâmbio. Quem está fora da Angola tem uma experiência e é um potencial consultor grátis. Ok? Se houver uma plataforma que consiga unir os angolanos que estão nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, em Cuba, e a partilharmos conhecimentos alinhados às academias, o país se transforma. Tá? É preciso nós acreditarmos e mantermos esse intercâmbio.
Vamos falar sobre isso.
Ok. Bem, eu tenho aqui mais um ouvinte e este, olha, há um bocado estávamos a falar de Cabinda e o Mona de Aquidi falou das lundas e nem de propósito. Temos o ouvinte Lázaro Boaz Caquelo. O senhor Caquelo está na Lunda Norte. Senhor Caquelo, faça favor. Está-me a ouvir.
Certo. Boa tarde, João Santarita.
Boa tarde.
Boa tarde, Mayra.
Boa tarde.
E boa tarde, Mona de Aquidi.
Boa tarde, obrigado.
Certo. É dizer que a maioria dos colegas que me antecederam falaram do empreendedorismo, então dispenso comentários sobre
Sim.
este assunto.
Uhum.
Vou fingir-me um pouquinho acerca da música e dizer mesmo que a música é uma outra forma de se manifestar. Por isso, encorajo aí ao Mona de Aquiles que continue a levar ao mais alto a bandeira da música, do estilo que faz, porque também essa é outra forma de mostrar ao mundo, à sociedade em si, que precisamos melhorar. Agora, uma questão que eu gostaria de ouvir ao nosso convidado é com relação aos nossos músicos. Ou seja, primeiro começo a perguntá-lo. A música, os nossos músicos, deste pacote, o revolucionário aqui das Lundas, já que passa meu nome,
Sim.
o comandante Trovoada, eles fazem música revolucionária. Agora, o que eu quero saber dele é, acha que essa nova governação, teremos esses revolucionários cá no nosso país, visto que o antigo governo correu com eles, acha que teremos os de volta. Então, gostaria de ouvir o seu comentário acerca desse assunto. E já para não alongar muito, porque vou dar oportunidade aos outros colegas, dizer abraço aí a Mayra, Santa Rita, a Márcio Miguel, o Álvaro Lugero, então, que boas festas.
Obrigado. Boas festas, igualmente boas entradas.
Mona,
uma boa pergunta sobre a música. O ouvinte basicamente pergunta se acha que vai haver mais tolerância deste novo governo. E eu já agora pergunto-lhe também, para você acrescentar depois na sua resposta, quais são os seus planos musicais para o futuro imediato?
Ok. Pois é. Planos musicais para o futuro imediato. Mas eu vou começar por agradecer. Eu penso que o nome é Kakel.
Exatamente. Exatamente.
Ok. O Kakel, o que nós, no fundo, fazemos é a continuação de um legado de David Zé. Foi através da música que eles influenciaram também a nossa população, o despertar de consciência do Urbano de Castro. Não é diferente daquilo que Bonga canta, daquilo que Paulo Flores canta, só que fazemos em estilos totalmente diferentes. Então, isso é uma continuidade de um legado que até é internacional, um legado mundial. Quanto aos músicos que estão fora de Angola, eu ia responder dizendo que o lugar dos africanos é preferencialmente em África e o lugar dos angolanos é preferencialmente em Angola. Hoje, o Bonga passou a ter uma aceitação aqui, antes não tinha. Por ter alguma relação saudável com Savimbi, ele não era mal visto. Durou anos, mas ele manteve-se vertical na sua ideologia e convicção. E hoje Angola reconhece o potencial dele porque é inevitável. É inevitável não reconhecer. Esses músicos, rappers que o Kakele citou, vão passar pela mesma coisa. Eles não têm como não voltar na sua terra natal. É preciso coragem para enfrentar os medos. É normal ter medo. Eu não sei porque que eles saíram, né? Mas eu sou daqueles que enfrentam os medos, não fugir. Acho que quando nós fugimos, quando nos isolamos, estamos mais expostos ao perigo. Quando nos expusemos e nos unimos aos outros, estamos mais protegidos. Então, estes músicos estariam mais protegidos aqui conosco do que fora de Angola.
Mas você acha que, pelos primeiros sinais, que haverá mais tolerância agora do que anteriormente?
Inevitavelmente, sim.
Sim, muito bem. Agora, a pergunta que eu lhe fiz, para acrescentar a essa, é quais são os seus planos imediatos em termos musicais?
Os meus planos não seriam tão imediatos. Deixa dizer que eu construí na minha residência um home studio para promover a música infantil. Então, estou focado nisso. Porque eu acho que a música infantil bebe muito de internacional, quando nós podíamos fazer um pouco mais por aquilo que é a nossa arte e pela nossa terra. Eu acho que as crianças precisam de mais atenção e a música é capaz de influenciar isso também. Então, eu estou focado nisso, em produtos sociais concretos ligados à música. E também estou a idealizar o meu próximo álbum. Atenção, que eu lancei o segundo este ano, é ainda muito fresco. Intitula Singala Ubeca, e estou a idealizar o próximo, que tem como título Jindange. Jindange significa raízes. E eu faço uma descoberta de mim mesmo, e vou visitar locais de Angola, que têm a ver com o meu passado histórico, para poder então compor essa arte ou essa música que eu espero ter daqui a 2-3 anos. Mas por agora eu estou focado em produtos sociais concretos.
Muito bem. Diga-me um pouco só o que é que você entende por música infantil.
A música infantil é aquela feita por crianças, com um conteúdo apropriado, ou por adultos, mas direcionado ao segmento infantil.
Bem, muito bem. Eu não sei se temos mais ouvintes em linha, mas parece que tu tens aí comentários.
Eu tenho e quero aproveitar aqui a oportunidade. Mona Diakidi, Vitor Moazambi pergunta o que é que o Mona Diakidi pensa em relação ao álbum Valores do MC Kappa e também...
Ah, o álbum Valores?
Exatamente, e antes de eu passar, Adolfo dos Santos diz que o Estado criou o guichê único do empreendedor, o GUE, mas que parece que vai dificultar mais a juventude empreendedora.
Prontos. Quanto ao álbum do MC Kappa, é mais um produto. Aliás, o MC Kappa é uma das referências da música rap em Angola, e isso é indiscutível. E ter o álbum Valores vem no momento oportuno, porque é isso que nós precisamos trabalhar. Por coincidência, eu tenho uma música intitulada Legado de Valores, em que eu faço uma proposta de 7 legados, que é coerência, lealdade, trabalho, compromisso, educação, partilha e identidade cultural. Isso está relacionado também àquilo que o MC Kappa traz no seu produto, porque eu acredito que nós precisamos de criar legados imateriais, aquilo que as pessoas levam para a vida toda e é capaz de transformar o país, o próximo e uma geração. É isso que o MC Kappa defende, é isso que eu defendo, é isso que a comunidade cultural hip-hop defende.
Uhum.
Quanto ao guichê único, já teve pior, hoje está melhor. Já é possível sim constituir-se empresas num ritmo mais acelerado. É possível, sim. Só que o processo nem sempre, depois tem outros espaços a serem dados. Começa no guichê, mas depois tem que haver cadastro a nível da AGT, a nível da Segurança Social. Mas eu penso que já evoluiu, já teve pior, já evoluiu, e é importante nós continuarmos atentos na estruturação desses espaços públicos, né, de serviços públicos, para que eles melhorem a forma de atuação.
Muito bem. Mona Diakhidi, nós estamos a chegar ao fim, mas eu queria dar uma impressão minha e depois ver como é que você reage a isso. Eu fiquei com a impressão nesta hora que estamos estados a trabalhar, que você é uma pessoa muito otimista e que tem grande confiança no ser humano, que nós todos às vezes não temos. Você concorda com isso? Você confia no ser humano e é uma pessoa otimista?
Na verdade, eu sou otimista, sou positivista, e às vezes parece contraditório com o estilo de música que faço. Mas nós temos que ser, a energia positiva atrai positividade.
Ah,
e é desse jeito que nós temos que atuar. Por isso é que, na conversa com a Mayra ontem, eu disse que nós precisamos de boas referências, não é? De referências de pessoas que nos motivem a continuar. Referências como Nelson Mandela, como Kofi Annan, como Luther King, nem precisam terminar esse capítulo da história, devem ser replicadas nas gerações futuras. E a nível da Angola nós temos algumas, eu falei de Antônio Zinga, do Pio Akusanda, falei do próprio Bonga, do Paulo Flores, falei do Rafael Marques. Exato. Existem algumas referências que precisam ganhar notoriedade. Eu acho que a Angola merece multiplicar os momentos de orgulho. E isso faz-nos muito bem, essa vitória com os nossos campeões do Paralímpico tiveram no futebol.
Exato.
Isso é um grande motivo de orgulho, as nossas handebolistas também. Então, nós precisamos pegar esses bons momentos e multiplicar, e isso vai incentivar outras pessoas a correrem atrás. Porque a chave de desenvolvimento está na juventude, está no povo. A minha crença não está nos políticos, está na autonomia e força de vontade da população. Nós conseguimos a independência, não foi necessariamente só graças às forças políticas, foi porque angolanos deram a vida. Então, se nós demos a vida por uma independência, nós precisamos também dar a nossa vida por uma autonomia, por liberdade. Nós precisamos estar disponíveis para isso.
Muito bem.
João, vamos aproveitar aqui o José Sobral, que mais uma vez ele quer colocar uma questão. E eu vou só aproveitar para dizer que eu acho que está no DNA angolano, no ADN angolano, a ser positivo. Nós estamos sempre muito felizes, mesmo sem luz, sem água, nós estamos sempre muito felizes. Mas o José Sobral queria saber do Mona Diakhidi, sendo que o país está numa governação mais aberta, o que é que os empreendedores querem apresentar a este executivo para combater a pobreza?
Mona, eu vou lhe dizer que tem 30 segundos, não tem mais que isso.
30 segundos.
Sim.
Na verdade, os empreendedores já têm tudo programado, só precisam de oportunidade de sentar com gestores públicos para partilhar a iniciativa. O governo anterior não criou essa abertura e o governo atual criou. Eu particularmente submeti um programa de desenvolvimento comunitário para o Rangel, mas tive dificuldades em fazer vingar esse projeto por falta de preparação de Estado. Não que a iniciativa não tivesse desenvolvida, isso envolve várias esferas: educação, saúde, saneamento básico,
são propostas
concretas.
Obrigado.
As escolas precisam se abrir mais para as comunidades,
obrigado,
terem os seus espaços,
para questões culturais e para a interação.
Obrigado.
Obrigada.
Existem pequenos milagres Mona. Que serem feitos.
Ok, Mona de Aquide, muito, muito obrigado por ter participado neste programa com a sua visão. Foi muito, muito interessante. Eu desejo-lhe boas entradas, bom sucesso, não só eu, mas toda a equipa que está aqui. E eu quero lembrar aos ouvintes, e muito obrigado por ter participado neste pré-ano novo. E quero lembrar aos ouvintes que se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.